Voltamos com o CBN Campinas desta quinta-feira e voltamos a falar sobre um assunto que meio que estremeceu, né? A Câmara de Campinas nesta semana. Se fala sobre o debate que aconteceu lá no plenário do Legislativo, o debate sobre os reservatórios, a necessidade, os reservatórios de Pedreira e Amparo. Lembrando, né? As duas cidades, após o desastre de Brumadinho, passaram também a questionar estas duas obras, principalmente a cidade de Pedreira. Pedreira faz um questionamento muito forte, e o presidente lá, o prefeito lá da cidade, Hamilton Bernardes, junto com a Câmara, que passou um projeto e que praticamente restringe ao máximo, né, a situação da obra que já está em andamento lá na cidade de Pedreira, e o prefeito sancionou e já embargou obra que já foi retomada também. Mas a situação permanece em discussão. E na segunda-feira, essa discussão chegou aqui à Câmara de Campinas, com várias entidades, também secretários, e uma voz que levantou dúvidas. Uma voz que, na verdade, chamou até a barragem, o reservatório de Pedreira, de inútil e que vai impactar na conta de água de Campinas. Pode até quebrar a empresa Sanasa. Nós estamos em contato, neste momento, com essa voz. A voz do ex-presidente da Agência Nacional de Águas, também ex-presidente da Sanasa aqui de Campinas, Vicente Andreu Guilo. Muito bom dia, presidente Vicente Andreu.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
Vicente Andreu, presidente, queria até dar um pouco mais de espaço para a gente poder entender, porque é um ponto de vista muito diferente do que vinha discutindo o consórcio, o PCJ, o governo do Estado e também a própria Sanasa aqui em Campinas. Quais são esses dados que o levam a chamar aquela represa de Pedreira de inútil?
Bem, ela, só para fixar uma ideia inicial, é inútil para Campinas, né? Bom, uma barragem, ela é sempre vista pelos, deve ser analisada pelos benefícios que pode propiciar e também pelos impactos que pode causar, né? Toda barragem causa impactos significativos e ela se presta a um determinado serviço. Essas barragens, vamos falar particularmente de Pedreira, a finalidade dela principal é trazer água para uma parte mais alta da barragem, tem que bombear cerca de 200 metros, para um conjunto de municípios que, para receber essa água, precisa de um sistema adutor. Pois bem, a barragem em si, ela foi aprovada no âmbito da ANA, logo depois que eu saí, não fui eu que aprovei, mas logo depois que eu saí ela foi aprovada. Porém, o sistema adutor, que é o conjunto de dutos, de tubo, de bombeamento, para trazer essa água para Campinas, ele não foi apresentado. Foi apresentado agora recentemente pelo DAE, e aí, a partir dos dados do DAE, eu fiz uma análise do quanto custaria, pelos próprios dados do DAE, o quanto custaria esse bombeamento. Esse bombeamento, segundo o DAE, ele é feito por um tempo muito curto e custa R$530 milhões. Então, quando a gente vê o custo desse bombeamento de R$530 milhões no período de 2020 a 2045, pela quantidade de água que ela vai fornecer durante esse período, você chega a um valor unitário do metro cúbico, que, portanto, terá que ser assumido por alguém. Porém, como essa água, nesse caso, vem exclusivamente para Campinas, isso terá que ser assumido por Campinas, inevitavelmente, ele chega a um valor muito impactante na tarifa da cidade. E aí, o que acontece? No geral, a empresa de saneamento, eu tive a oportunidade de ser presidente da Sanasa, quando você faz uma rede nova de água, você tem uma receita adicional daquela rede. Então, você faz um investimento, mas você tem uma receita adicional. No caso desse bombeamento, você não tem receita adicional nenhuma, porque ela vem para cobrir uma expectativa de déficit, que não é verdadeira, mas uma expectativa de déficit. Então, ele te traz água sem receita nenhuma. Você tem um custo bastante alto sem receita nenhuma. Então, é por isso que eu, pelo relatório do DAE, por análise do relatório do DAE, estou convencido de que o sistema adutor é caríssimo, impacta demais a cidade de Campinas e, portanto, ele passa a ser inviável. E como, se o sistema adutor é inviável para trazer água da barragem, a barragem acaba ficando inútil para a cidade de Campinas. Foi isso que eu afirmei.
E sendo dessa forma, e até a gente já tinha conversado sobre esses pontos, né? A próprio consórcio PCJ, também outras entidades, falavam exatamente desse ponto. O reservatório estava pronto, mas esse sistema de levar a água ainda não. Ainda não tinha esse projeto apresentado. E, então o projeto foi apresentado e agora isso causa esse problema econômico. A viabilidade dela é econômica.
Exato. Do ponto de vista físico, ela é altamente impactante, né? Ela impacta a área ambiental mais preservada da cidade de Campinas e fica a 800 metros da primeira vila de Pedreira, a 2 quilômetros da cidade de Pedreira. Então, ela tem impactos muito elevados. Mas, do ponto de vista econômico-financeiro, esse sistema, ele é um sistema muito caro. E é difícil colocar isso assim do ponto de vista sem mostrar uma imagem, mas o que acontece? O sistema adutor, na verdade, ele é feito por pedaços. Um pedaço, ele vem para Campinas. Porém, na proposta do DAE, no rio Atibaia, aonde Campinas é abastecido, eles têm uma proposta de, perto de Louveira, retirar 550 litros por segundo, um pouco mais de meio metro cúbico por segundo. Então, eles tiram uma quantidade de água do rio Atibaia e depois compensam essa quantidade do rio Atibaia fazendo o bombeamento da represa para Campinas, o que é uma operação super questionável, porque o mais correto, ao invés de você fazer uma barragem, que vai custar muito caro, que vai impactar, se você precisa atender esse acréscimo de Campo Limpo e Vargem Grande, que tira lá no ponto do rio Atibaia em Louveira, basta você aumentar a descarga no sistema Cantareira de meio metro cúbico por segundo. Então, se você aumentar a descarga no sistema Cantareira, você atende aquelas cidades e não retira essa água do rio. Portanto, você não precisa fazer essa transferência da barragem de Pedreira para Campinas e o custo disso tudo, para dela, é zero. Agora, por que que isso não é feito? Não é feito porque a bacia tem uma tradição política de não questionar a Sabesp sobre uma operação mais adequada para o sistema Cantareira, o que, do meu ponto de vista, é uma subordinação altamente prejudicial aqui para todos os municípios da bacia.
O que deveria ser feito, então, lá no sistema Cantareira? Por sinal, vamos lá. Vamos começar primeiro com a própria barragem aqui de Pedreira e até de Amparo. O senhor falou que elas são inúteis para a cidade de Campinas. Isso. E para as outras cidades?
Toda barragem, né, bem projetada, ela acrescenta água para os municípios que estão abaixo. Então, abaixo da barragem, que é o chamada regularização. Então, elas propiciam regularização para alguns municípios. Só que esses municípios, próprio Pedreira, Jaguariúna, Olambra, esses municípios não atravessaram situação de escassez. Então, você vai aumentar a disponibilidade, causando um grande impacto, você vai aumentar a disponibilidade para alguns municípios, porém, né, municípios que não passaram pela crise hídrica 2014-2015. E você pode ter outras alternativas para esses municípios, porque as captações são muito pequenas, que você não precise causar um impacto tão grande, né? Segundo, essas barragens, no fundo, isso já era apresentado desde o início, mais do que fazer ficar levando água para lá e para cá, colocando água para passear e colocando um custo muito grande para a cidade de Campinas, elas têm a finalidade de atender a Replan e empresas que estão em volta da Replan. É correto fazer isso? No meu ponto de vista, é necessário fazer isso, mas não também através de um impacto que você vai causar nessas regiões desproporcional em relação aos benefícios. Então, veja, uma coisa é o diagnóstico. Nós precisamos aumentar a segurança hídrica da bacia? Sim, precisamos. A alternativa são as barragens? Pelos dados apresentados, não. Né? Primeiro porque é de amparo. Ela tem uma qualidade de água que não foi aprovada até hoje, então ela pode se transformar numa represa como a de Salto Grande. Porque eu pergunto, Flávio, por que esses municípios todos não pegam água em Salto Grande? Não pegam água em Salto Grande por causa do problema de qualidade. Então, Amparo tem uma grande condição de que, uma grande possibilidade de que, se ela for construída, ela vai se transformar numa represa como a de Salto Grande, por problema de qualidade, ausência de tratamento de esgoto, as indústrias que estão lá localizadas. A de Pedreira, ela, no fundo, ela vai acabar fornecendo mais água para quem não precisou dessa água e não precisa dessa água, e o volume que eles precisam não é o volume que essas barragens propiciam, eles precisam de um volume muito menor, vão acabar atendendo as indústrias, que é necessário, mas vão transferir essa conta toda para a população. Isso não dá para aceitar, Flávio. Eu acho que, do ponto de vista assim, da administração pública, isso é uma visão absolutamente equivocada, além, né, de todos os impactos que vão causar, os ambientais, porque vai espantar toda a fauna da região mais protegida da cidade de Campinas, esses animais todos vão ser todos atropelados, a gente sabe como é que isso funciona, então vai ter problemas ambientais, e é uma barragem rejeitada pela população de Pedreira. Então por que a gente insiste nessa solução quando existem soluções mais viáveis, inclusive do ponto de vista técnico, e muito mais barato de serem realizadas?
E, Vicente Andreu, quando o senhor foi por muito tempo presidente da Agência Nacional das Águas, até 2018, quando, nesse período, quantas vezes a ANA fez esse tipo de alerta em reuniões com uma situação sobre com Sabesp, DAE, também prefeituras?
Bem, na verdade, em relação às barragens, elas foram apresentadas do ponto de vista, assim, exclusivamente as barragens. Eu cheguei a ter uma conversa com o governador do estado e disse a ele, na época, o governador Alckmin, que era mais viável do que fazer as barragens, fazer uma adutora do Cantareira, que a água viria por gravidade, não precisaria fazer esse bombeamento, não teria esses custos nem nada, a distância, não para Campinas, mas para todos os municípios é praticamente a mesma desse sistema adutor, mas, né, a decisão já estava tomada de construção de barragens. Então, pela ANA, a época que eu estava lá, passou o projeto das barragens, ponto. Quando você vai analisar o sistema adutor, que é aquilo que vai viabilizar a utilidade da barragem, né, que é trazer água para cima, essa é a grande dificuldade, não é água para baixo, é trazer a água para cima. Aí, quando você vai analisar esse sistema adutor, você percebe que ele é caríssimo, ele é de alto risco. Só para você ter uma ideia, Paradela, você tem que os rios Atibaia e Jaguari, eles correm praticamente no mesmo nível, mas entre eles tem um morro que precisa ser vencido de 197 metros de altura. Então, é isso que torna esse bombeamento inviável. E, além do que, a última coisa que eu questiono também, Flávio, é que como é que você faz uma barragem, duas barragens, que são impactantes e não apresenta, ao mesmo tempo, a solução da sua utilização? Então, o sistema Cantareira, por exemplo, foi construído em 1973, eu citei isso. O sistema adutor do Cantareira foi concluído junto, inclusive projetado para etapas futuras. Nós estamos construindo barragens sem ter definido qual é o critério da sua utilização. Isso, tecnicamente, é muito questionável. Como é que você faz duas barragens caras, impactantes, e não tem, até hoje, né, a definição de como utilizar as suas águas? E quando o estudo aparece, se verifica que isso causa um impacto insuportável, na minha opinião, insuportável nas tarifas de Campinas. O que às vezes a gente ouve, eu ouvi lá no seminário, isso pode ser feito através o Estado de São Paulo subsidiar, a Sabesp pagar parte disso. Não importa, a maneira como se tente viabilizar esses custos elevados, no final vai ser transferido de uma forma ou de outra para a população, para as pessoas que residem aqui em Campinas e nos municípios ao redor.
E até, presidente, ex-presidente da ANA, até desculpa o meu desconhecimento, mas se o projeto passou, né, o projeto das barragens, dos reservatórios, passou lá pela Agência Nacional de Águas, qual é a função da agência num momento como esse, que é uma das principais agências, falando de água, é a principal agência do país, quando recebe um projeto como esse e verifica que não tem ainda o sistema adutor, que é o importante nesse ponto?
Então, isso, na verdade, eu refleti muito sobre isso também. Você tem um processo regulatório, que é um processo regulatório, vamos chamar assim, meio burro, 01. Né? O processo regulatório é, o DAE pediu as barragens, você verifica se as condições do rio, de vazão, de qualidade, eles são adequados. A gente, por exemplo, não analisa a questão geológica, não analisa a questão ambiental, não analisa a questão de transporte de água. Isso não é função, quer dizer, tradicionalmente nunca foi feito assim. O que esse evento está demonstrando é que o processo regulatório não pode ser tão focado exclusivamente na barragem, senão obrigar que o empreendedor apresente o projeto integralmente. Só que, como eu te falei, o projeto integralmente, ele tem questões ambientais, questões econômicas, questões geológicas, tem uma série de outras questões que a ANA, tradicionalmente, nunca analisou, de nenhuma barragem brasileira. Mas esse exemplo aqui de Pedreira, em particular, ele demonstra que deveria haver um esforço numa articulação melhor do processo regulatório, de tal forma que, quando alguém fizer uma solicitação de um empreendimento desse tipo, já esteja associada a ele todas as condições de que ele realmente tenha utilidade, e não apenas a realização de uma barragem sem a definição do seu sistema adutor. Mas eu vejo que isso é um aprendizado do processo regulatório no Brasil. Não deveria ser assim, mas é assim. Infelizmente, o que foi analisado pela ANA foi exclusivamente esse aspecto. Tem água para construir a barragem? Essa água tem qualidade para ser feita? No caso de Pedreira, passou nas duas. No caso de Amparo, passa na quantidade de água, mas não passa na qualidade de água. Tanto é que, no caso de Pedreira, não foi dado. Não foi dado, não foi por conta do sistema adutor, não foi dado por problema de qualidade.
Vicente Andreu Guilo, ex-presidente da Agência Nacional de Águas, queria agradecer a participação do senhor aqui na CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a você e um abraço a todos.